Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Alexandre Campos e estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora. Relatório do TCU revela falta de organização do governo federal no enfrentamento da crise sanitária. Projeto de Major Olímpio equipara atos terroristas, crimes como os praticados em Criciúma e Cametá. Senadores defendem política de desenvolvimento sustentável para o semiárido do Nordeste. Boa noite. A comissão mista criada para acompanhar a execução das ações de combate à pandemia recebeu do Tribunal de Contas da União um relatório que revela a falta de organização do governo federal no enfrentamento da crise sanitária. Para o coordenador-geral de controle externo de políticas públicas da Secretaria-Geral de Controle Externo do TCU, Júnior Marques Arifa, faltou uma diretriz central no encaminhamento de ações de combate à pandemia, especialmente pela ausência de definição de metas globais claras e transparentes. Mais informações com o repórter Rodrigo Rezende.
O TCU ainda está avaliando ações do governo após sugestões do próprio tribunal para a correção de falhas. O relator da comissão, deputado Francisco Júnior, do PSD de Goiás, citou as críticas de governadores e prefeitos quanto à suposta omissão do governo federal.
Constantemente, os órgãos subnacionais reclamam da coordenação. Houve, em algum momento, situações de desperdício, de perdas, denúncias de desvios.
Ao defender o trabalho do TCU, o senador Isalci Lucas, do PSDB do Distrito Federal, afirmou que a sistemática da fiscalização deve ser alterada para que os erros sejam corrigidos durante o processo e não apenas identificados no final.
Quando ele chega realmente para apurar, já não tem mais jeito, já foi, o dinheiro já foi, não tem como recuperar, já passou o tempo. Eu sempre defendi uma fiscalização concomitante à execução. Nós não podemos mais liberar grandes recursos para determinados projetos e só deixar para verificar depois.
As auditorias mostraram o pagamento indevido de 1 milhão de benefícios do auxílio emergencial e o cancelamento de 3,7 milhões, o que gerou uma economia de 8,8 bilhões de reais. O Programa Emergencial para a Preservação do Emprego e Renda gerou 18 milhões de acordos e beneficiou 9,4 milhões de trabalhadores em todo o país.
E a senadora Zenaide Maia, do PROS do Rio Grande do Norte, estranhou o fato de o governo ter beneficiado, em 2019, as indústrias do setor de agrotóxicos com isenções fiscais ou subsídios da ordem de 14 bilhões de reais, mesmo fabricando produtos prejudiciais à saúde, destinado apenas 2 bilhões de reais para a vacinação contra a Covid-19, conforme medida provisória aprovada na semana passada pelo Senado.
A Fiocruz mostra que, por ano, ele recebe denúncias de intoxicação por agrotóxico, no mínimo 10 mil pessoas por ano, mesmo sabendo da subnotificação.
Dados do IBGE apontaram um crescimento de 7,7% no Produto Interno Bruto, o PIB, do segundo para o terceiro trimestre. Apesar do resultado, as perdas com a pandemia ainda não foram recuperadas. O repórter Pedro Pincer tem os detalhes.
Com o resultado, a economia reverteu parte das perdas com a Covid-19, mas a alta foi insuficiente para compensar o colapso no primeiro trimestre de menos 1,5% e no segundo trimestre de menos 9,6%. O diretor executivo da Instituição Fiscal Independente do Senado, Felipe Salto, prevê que o PIB deve crescer 2,8% no ano que vem, depois de uma recessão de 5% neste ano.
Então a recuperação não vai ser provavelmente no modelo chamado de V, quer dizer, uma queda muito abrupta e depois uma recuperação muito abrupta. Provavelmente será uma recuperação mais lenta e o nível de atividade econômica do pré-crise só deverá ser alcançado em 2022.
O senador Randolph Rodrigues, da Rede Sustentabilidade do Amapá, considera natural o crescimento após a série de resultados ruins. Ele aposta que a vacinação vai minimizar as perdas econômicas com a pandemia.
É, de imediato, encontrar a vacina. O governo brasileiro ter uma política para vacina. O que me parece não está sendo a prioridade do governo.
Já o senador Carlos Viana, do PSD Mineiro, citou os sinais da retomada de empregos e de crescimento econômico.
E o ponto mais importante é de que o Brasil tem hoje um juro negativo e uma taxa de dólar alta, o que facilita muito as exportações e os investimentos na produção.
O crescimento de 7,7% no terceiro trimestre foi o maior já registrado na série histórica do IBGE, iniciada em 1996. Até então, a maior taxa tinha sido a do terceiro trimestre daquele ano, de 4,3%.
Os ataques como os que aconteceram nas cidades de Criciúma, em Santa Catarina, e Cametá, no estado do Pará, poderão ser equiparados a ato terrorista. Uma proposta apresentada pelo senador Major Olímpio prevê penas de 12 a 30 anos de reclusão para quem cometer esse tipo de crime. Repórter Regina Pinheiro.
O senador Major Olímpio, do PSL de São Paulo, propõe alteração na Lei 13.260 de 2016, que disciplina o terrorismo. Pelo projeto, também será terrorismo a prática de crime consumado ou tentado por um ou mais indivíduos, cometido contra instituições financeiras, transportes públicos e bens de uso comum, utilizando armamento, munição, explosivo ou similares que causem perigo e bloqueando o acesso a cidades, bairros ou instituição de segurança pública ou militar. O senador lembra que em 2016, quando era deputado federal, durante a aprovação da lei que disciplina o terrorismo, apresentou emenda para punir esse tipo de ação.
Naquele momento, para votar a lei antiterror, retiraram a minha emenda e disseram: não, vamos fazer uma coisa mais branda. Tá aí o resultado.
A proposta prevê penas de 12 a 30 anos de reclusão, além das sanções correspondentes à ameaça ou à violência.
O Senado implantou a Política Institucional de Proteção de Dados Pessoais para o cumprimento da Lei Geral de Proteção de Dados. O ato já foi assinado pelo presidente do Congresso Nacional. A reportagem é de Ara Farias Borges.
O vice-presidente do Senado, senador Antônio Anastasia, do PSD Mineiro, explicou que a Política Institucional de Proteção de Dados Pessoais do Senado regulamenta o cumprimento da LGPD e estabelece regras e rotinas de atendimento aos cidadãos.
Os dados que os cidadãos enviam ao Senado, por meio de consultas, por meio de sugestões, por meio do e-cidadania, todos eles serão rigorosamente protegidos na forma que a legislação coloca e que o regulamento do Senado agora detalha. Então, na verdade, o Senado está dando cumprimento à lei que ele próprio aprovou.
Em vigência desde setembro, a LGPD exige consentimento explícito para a coleta e o uso de dados pessoais. Além disso, o usuário deve ter opções para visualizar, corrigir e excluir esses dados. As informações fornecidas podem ser utilizadas na criação de políticas públicas e de atualização da lei.
O Brasil deve ter uma política de desenvolvimento sustentável da Caatinga. Um projeto nesse sentido, que aguarda a votação na Comissão de Meio Ambiente, foi debatido no plenário do Senado. Repórter Bruno Lourenço.
O senador Eduardo Girão, do Podemos do Ceará, participou do Fórum de Desenvolvimento do Semiárido e se disse convencido do potencial da região.
E a gente acredita, né, com tudo que a gente percebeu durante esse período, que muita falta de vontade política e também por causa da chaga da corrupção. É um potencial enorme, povo trabalhador, honesto, de pura superação.
O relator do projeto na Comissão de Meio Ambiente, Jean-Paul Prates, senador do PT do Rio Grande do Norte, defendeu várias obras e ações desenvolvidas nos últimos anos.
Não é necessário absolutamente desmerecer ou tentar apagar ou mesmo reivindicar indevidamente, usurpar indevidamente, bobamente, a meu ver, projetos realizados por outros governos e pelos estados.
O projeto estabelece princípios e diretrizes para o uso e a proteção dos recursos naturais do bioma e prevê incentivos fiscais e linhas de crédito especiais para a região.
Com trabalhos técnicos de Eliseu Caires, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite e até amanhã.